SBS Radio.
É a Luciana e ouvintes da SBS. O Nobel da Paz, José Ramos Horta, regressou neste 20 de maio à presidência da República Democrática de Timor-Leste. No cenário que parece o mais provável, tendencialmente o mais provável, já nos próximos meses vai empossar Xanana Gusmão, reconhecido como pai da pátria, o mais ouvido por todos em Timor, vai empossá-lo no cargo de primeiro-ministro da Timor-Leste. Se compararmos fotografias que juntem os principais rostos da guerrilha, a armada, a política, a diplomática, que entre 1975 e 1999 lutou contra a bárbara invasão indonésia, se compararmos essas imagens com os retratos dos protagonistas da conquista da independência proclamada há exatamente 20 anos, e se acrescentarmos o retrato de família, que está meio desavinda, de agora, constatamos que eles são, em grande parte, sempre os mesmos. Xanana Gusmão, José Ramos Horta, Luolo, Mari Alkatiri, Taur Matanruak. Três deles, Xanana, Ramos Horta, Taur, já foram presidente e primeiro-ministro. Alkatiri, líder da Fretilin, estando sempre como figura de topo no poder em Timor, é o único dos cinco que foi primeiro-ministro, mas nunca exerceu como presidente. Fica assim evidenciada uma falta da geração notável que resistiu ao invasor indonésio, que conquistou a independência e que colocou os alicerces, as sementes, para o desenvolvimento deste que é o primeiro país do século XXI. Faltou a essa geração começar a integrar no topo do poder político as novas gerações, a geração que não fez a guerrilha. Há gente que já mostrou boa preparação e qualidade. Por exemplo, Milena Pires foi embaixadora na ONU, renunciou para ser candidata presidencial, mas teve votação residual. Mariano Assanami Sabino é outro dos nomes, tal como Fidelis Magalhães, como Rui Araújo, um médico que já foi chefe do governo timorense por 2 anos e 211 dias, também Zacarias da Costa, também Agil Pereira e muitos outros quadros qualificados do cenário político em Timor. Ramos Horta, provavelmente com Xanana, o mais forte dos influenciadores em Timor-Leste, eles têm agora a oportunidade, que deve ser reconhecida como histórica, para puxar precisamente os mais novos para a renovação da direção política de Timor-Leste. O trabalho mais difícil, o da construção e consolidação da democracia, está feito, como sublinhou por estes dias o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em visita entusiasmada a Timor-Leste. A criação de infraestruturas em Timor avançou extraordinariamente nestes 20 anos de independência. A energia elétrica, que em 2002 ainda não chegava a toda a cidade de Dili, agora já está em quase todo o país. Multiplicaram-se as escolas, do básico à universidade. A escola portuguesa em Dili ensina neste momento 1.200 alunos, mas fazem falta ainda mais professores. Também se multiplicaram os centros de saúde. O país, com 1,3 milhões de pessoas, já é cuidado por mais de 1 milhar de médicos. Os cubanos salvaram muito da urgência médica. Timor tinha uma escassa dúzia de médicos quando, em 99, votou pela independência. Continua a faltar em Timor o empreendedorismo. Abundou café, mas quase tudo está por fazer na indústria agroalimentar, com potencial. As novas tecnologias são outra oportunidade que avancem. Startups em Timor. O turismo é um outro setor com altíssimo potencial, mas ao mesmo tempo a requerer exigência para que não haja cedências que ponham em causa o valor cultural e natural do território timorense. Há em Timor formas de expressão artística, tanto tradicional como contemporânea, merecem sustentação para que cresçam. Muito das infraestruturas em educação, saúde, comunicações está a ser conseguido com rendimento que Timor já dispõe do fundo do petróleo. Maior robustez vai ser alcançada quando Timor concretizar com a Indonésia um acordo de exploração de recursos no mar, como aquele que já foi firmado com a Austrália. Xanana foi hábil a defender os interesses de Timor nas negociações com Canberra. De parte a parte, houve cedências, vontade de entendimento. Xanana tem o perfil adequado para conseguir também bom resultado com Jakarta. A economia familiar timorense ainda está muito dependente das remessas dos imigrantes. Só no Reino Unido há uns 20 mil timorenses, quase todos com passaporte português, por terem nascido antes de 2002, ano da independência. Trabalham maioritariamente como operários, em trabalhos de limpeza, e são a origem principal dos 170 milhões de dólares em remessas enviadas por timorenses no exterior para a família em Timor no ano passado. A República da Irlanda, Coreia do Sul e Austrália são outros destinos principais da migração timorense para além de Portugal e de Moçambique. Timor tem agora uma nova geração qualificada, mas a maioria sem posto compatível para trabalhar na pátria. Muitos jovens timorenses fazem a universidade no estrangeiro, muitas vezes com bolsas do governo de Timor, e acabam a ficar fora. Faltam oportunidades de trabalho e falta que os mais novos possam sentir esperança e confiança no futuro. Há a percepção de que o país precisa de ter no poder gente em quem os mais novos, designadamente os que nasceram com a independência, possa ver um espelho, dirigentes políticos que entendam e representem as angústias e as ambições dos mais novos. No dia de há 20 anos em que Timor-Leste ficou independente, o país era, números da ONU, então na administração do território, o mais pobre da Ásia e o décimo mais pobre do mundo, com rendimento per capita de apenas 478 dólares. A esperança de vida estava em 57 anos. Quase metade da população timorense vivia com menos de meio dólar por dia e mais de metade era analfabeta. A taxa de mortalidade infantil antes dos 5 anos era, em 2002, na ordem das 80 crianças em cada mil. O ponto de partida para a construção do novo país estava, portanto, baixíssimo. É extraordinário o que em 20 anos foi conseguido, mas é imenso o que continua por conseguir. A subnutrição continua a ser um problema gravíssimo, designadamente entre as crianças. É imperioso que se juntem todas as vontades para tratar esta emergência no tempo mais imediato, mesmo que se saiba que não há milagres. O povo que superou as piores desgraças merece ter apoio para sair da miséria em que muitos ainda estão. O povo de Timor soube, à custa de muito sofrimento, muitas lágrimas, muito sangue e muitas vidas, conquistar a liberdade, a paz, a independência. A missão que falta cumprir é a do desenvolvimento essencial para cada um dos agora 1,3 milhões de timorenses e para as gerações que virão a seguir. Francisco Sena Santos, SBS.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.